Quando for adulto, quero
ser dentista,
ser escritor de romances policiais,
ser advogado,
ser professor,
criar,
ser camionista,
ser juíza.
Quando for adulto, quero
ser engenheiro,
inspirar pessoas,
ser artista,
ser bombeira,
cuidar dos outros.
Quando for adulto, quero
ser atriz,
ser marinheiro,
ser jornalista,
fazer o mundo melhor.
Quando for adulto, quero.
Um programa de jovens interessados no futuro, entrevistamos adultos de várias áreas profissionais.
Aqui na Rádio Freguesia de Belém.
Olá, bem-vindos ao programa Quando For Adulto Quer. Somos jovens interessados no nosso futuro e vamos conversar com adultos de várias áreas profissionais. Eu sou a Clara e comigo em estúdio está o Nuno Neves, piloto de helicópteros. O Nuno trabalha ao serviço do INEM em dois locais, no Sul, em Loulé, e no Centro-Sul, em Évora. Trabalha desde 2009 como piloto de helicópteros. O que considera especial nesta profissão é o desafio de voar e poder ajudar o próximo, e ainda divertir-se a voar. É pai de duas gêmeas de 12 anos, e quando não trabalha, tenta estar com a família. Gosta muito do mar e de surfar, praticar BTT e também fazer provas a todo o terreno, como navegador para o Campeonato Nacional. Olá Nuno, antes de mais, obrigada por ter aceitado o convite. Queria começar com a pergunta: o que estudou antes de ser piloto de helicópteros?
Bem, se calhar sou assim um caso um bocadinho fora do comum, porque eu tirei duas licenciaturas, comecei com engenharia naval e depois engenharia civil. E não contente com isto tudo, e depois dediquei-me aos helicópteros.
Então também é um bocado indeciso.
Sou um bocado indeciso e gosto sempre de novos desafios e entretanto vou sempre descobrindo outras coisas para fazer.
E quando é que decidiu estudar, assim, mais ou menos, à altura?
Eu comecei o curso de helicópteros em 2009.
Uhum.
Quer dizer, comecei o curso em 2007, acabei em 2009 e comecei a trabalhar em 2009, sim.
E porquê? Porquê piloto de helicópteros?
Era uma coisa diferente, sempre me fascinou desde miúdo e pensei que só era possível para quem seguisse uma carreira militar ou que fosse dedicado a 100% a uma carreira militar, e isso não me fascinava muito. E entretanto, pronto, segui uma carreira, vá lá, digamos, normal, académica, e quando comecei a debruçar-me um bocadinho mais sobre o assunto, vi que era possível fazer o curso em pós-laboral, e foi o que fiz, como uma experiência se calhar ainda de particular, depois vi que era possível, a diferença não era pouca em termos de particular ou comercial, e acabei por tirar a licença comercial e pronto, e depois tive uma oferta de trabalho, pedi uma licença sem vencimento e comecei a trabalhar como piloto profissional de helicóptero.
E sabe-me dizer se quem tira o curso depois pode pilotar outro tipo de aeronaves ou é especificamente helicópteros?
Sim, nós temos muitas cadeiras que são comuns a aviões e helicópteros, a parte da teoria, mas depois o curso é direcionado para helicópteros.
E se alguém, como é um jovem, decidir entrar para um curso desse género, o que é que pode esperar, assim, de início?
Há duas vertentes. Pode optar pela carreira militar ou pela carreira civil. A carreira civil, pronto, tem um custo do curso em si um bocadinho dispendioso. Mas o curso demora cerca de 2 anos a tirar, e depois a oferta de trabalho em Portugal não é muita, mas pronto, é sempre uma carreira que dá para trabalhar fora do país.
Ok, e esta é uma pergunta curiosa: como é que se aprende, quais são os primeiros passos para quem começa a pilotar um helicóptero? Quais são as primeiras coisas que se aprende?
Aquilo são, basicamente, são 3 comandos, é como andar um bocadinho de bicicleta. Primeiro começa a travar, a saber acelerar, a travar, depois vai lá, voltar e depois a comandar um bocadinho com os pés. É assim, são 3 comandos essenciais que se vai aprendendo um de cada vez e depois começa-se a misturar todos.
Ok, não estava à espera. E, na sua opinião, que qualidades é que acha que é necessário ter para entrar num curso destes?
Inicialmente tem que se fazer uma bateria de exames médicos, que pronto, tem que se ter aptidões, tem que se estar apto para se poder voar um helicóptero, tem que se fazer uma bateria de exames médicos, depois dessa aprovação. Por exemplo, não se pode ser daltónico, há uma certa de limitações que não se pode, que não se pode ter. Nós fazemos exames de 6 em 6 meses, em termos de saúde, para ver se está tudo ok, pronto, para não haver incidentes no ar, não é? Para ver se está tudo ok, e tendo essa parte controlada e passada, vá lá, começa-se a fazer a parte da teoria, tem-se uma teoria, tem que se ter aptidão, e depois começa-se a pilotar, basicamente é isso.
E diga-me lá, se, ok, nós já sabemos que os helicópteros podem trabalhar para o INEM, mas há alguma outra área em que sejam estritamente necessários ou que realmente haja trabalho para?
Pronto, eu neste momento estou a trabalhar numa empresa, uma multinacional, que o INEM contratou-nos para fazer o serviço de INEM. No verão também há uma grande procura na parte dos incêndios,
claro.
E também há essa procura, depois também há aquelas filmagens de provas tipo de ciclismo, de filmagens de eventos, de edifícios, fotografias aéreas, há esse tipo de trabalhos.
Então, mas por exemplo,
inspeção
há uma...
de cabos, elétricos, coisas assim do género.
Mas então há uma diferença da maneira de pilotar? Por exemplo, se for para uma câmara tem que ser com mais calma ou mais próximo do sítio, e se for, por exemplo, para um incêndio tem que ser de uma maneira específica ou não difere muito?
Sim, a operação de cada trabalho, digamos assim, é específica e tem que ter uma certa experiência, sim, para se operar esse tipo de... para se fazer esse tipo de trabalho, sim.
E quer-nos dizer mais ou menos como é que é o seu dia-a-dia ou...
O meu dia-a-dia, num dia normal, um turno normal de INEM, portanto, iniciamos ou às 8 da manhã ou às 8 da noite, são turnos de 12 horas, e temos um checklist que cumprimos de manhã ou à noite, não é? No início do turno, estando esses itens todos verificados, fazemos a inspeção ao helicóptero, se está tudo ok, se não há fugas, se não há... Sim, as inspeções visuais, porque o mecânico também, nós trabalhamos, somos dois pilotos, um mecânico e a equipa de médicos, é um médico e um enfermeiro. Fazemos o briefing, pronto, no início do turno, se está tudo ok, se não há dúvidas, algum procedimento que se tenha que adaptar por alguma razão, ou por um helicóptero um bocadinho diferente do outro, que esteja na linha, e fazemos esse briefing. E depois desse briefing estar terminado, acabamos por estar ali um bocadinho em convívio à espera que toque uma chamada do CODU, que é o centro, vai lá, o 112, não é? Que nos liga a dizer que há uma ocorrência em determinado sítio e que temos que prosseguir para esse sítio.
Então trabalha sempre, ou maioritariamente, com pessoas de outras áreas?
Sim, trabalhamos sempre em conjunto, é uma equipa. Vamos variando, não é? Somos à volta de,
claro,
35, 36 pessoas, de parte da pilotagem. E depois os médicos, pronto, também não lhe sei dizer bem o número certo, mas
claro.
São pessoas que normalmente trabalham nas urgências ou que trabalham naqueles carros, nas VMERs, que também fazem a parte do helicóptero, e são pessoas, pronto, que é a parte médica que nos acompanha.
E trabalhando no INEM, quando foi fazer toda a parte do curso e junto com os exames médicos, por exemplo, tem que ter alguma aptidão no que toca à área da saúde?
Não, isso nós somos pilotos de
é
helicóptero.
É só transporte.
É só fazermos o transporte. Só, pronto, convém que se tenha alguma... como é que é dizer, alguma aptidão para não ficar em choque ou em pânico, não é? Se vir,
claro,
sangue ou uma coisa assim do género, não é? Porque infelizmente, pronto, nós vamos para acidentes e quando vamos, normalmente são acidentes graves e que é necessário transporte urgente ou assistência urgente para o local ou para levar para outro meio mais, com mais valências.
E então, e a primeira vez que pilotou um helicóptero, como é que foi? Como é que se sentiu?
Foi estranho, por acaso, aquela sensação de estar a pairar no ar sem
saber
bem o que é que está a fazer e como é que se vai resolver a situação.
Ok, ok. E, por exemplo, aterrar um helicóptero, tem alguma diferença? Tipo, eu acredito que seja difícil acertar, por exemplo, num
heliporto,
exatamente. Num heliporto, eu não sei, eu acho aquilo super pequenininho para um helicóptero, se bem que aquilo, pronto, não é como um avião que precisa de uma pista toda. Como é que é?
É tudo uma questão de hábito, não é? É tudo uma questão de treino. Muitas vezes, normalmente fazemos os transportes secundários, que são entre hospitais, que já são sítios em que nós já estamos mais ou menos habituados para onde vamos e de onde vamos. E de onde vimos. Entretanto, acabamos por ter algumas referências visuais para identificar os sítios e já sabemos mais ou menos onde é que temos que estar, a que altura é que estamos e para onde vamos, para chegar ao sítio mais ou menos nos parâmetros normais, para não haver incidentes.
E tem algum voo preferido? Algum voo que seja memorável e que nos queira partilhar? Queira partilhar connosco?
Quer dizer, há sempre voos mais com bom tempo. Gosto sempre de sobrevoar a linha de costa.
Claro.
Gosto do mar e pronto. E já que podemos escolher o caminho, normalmente o caminho mais curto é sempre o optado. Mas quando vimos a regressar para a base, temos essa liberdade de escolha e muitas vezes fazemos a linha de costa para não incomodar, digamos, as pessoas. E a vista é mais agradável para mim.
Concordo. E teve algum voo que tenha sido muito desafiante, um diferente? Não sei.
Quer dizer, todos os voos dinâmicos são um bocadinho diferentes. Muitas vezes com mau tempo e temos que fazer opções. Temos o paciente a bordo, sabemos que temos que levar para um determinado hospital. Muitas vezes as condições meteorológicas nesse hospital não são favoráveis e mais vale prosseguirmos sempre pela segurança e optar por, se calhar, divergir para outro hospital em que consigamos aterrar em condições do que pôr em risco mais 4 pessoas, além do paciente que já vai um bocadinho maltratado normalmente, ainda pormos em risco mais 4 pessoas. Às vezes essas opções é o mais desafiante e optar pela
decisão.
A decisão às vezes é o mais difícil.
Pois, eu sei. E qual foi a viagem mais longa que teve que fazer?
Mais longa de helicóptero?
Uhum.
Normalmente as viagens mais longas são os ferries, que é levar o helicóptero, normalmente são para manutenções ou ou para portos para ser desmontado e para ser embarcado para outro continente, normalmente é para o Chile, no caso dos fogos, e são essas viagens que normalmente são as mais longas, que aproveitamos a autonomia quase máxima do helicóptero e fazemos menos paragens para reabastecer e depois para prosseguir caminho.
E já agora, o helicóptero consome gás óleo, gasolina, uma coisa específica?
É um género de gás óleo, chama-se Jet A1, neste caso. É uma espécie de gás óleo, sim.
Ok. Aquilo que eu ouvi e que eu sei que é normal é que o helicóptero faz imenso barulho nas pessoas que lá estão dentro. Por exemplo, para pacientes, isso não atrapalha em nada? Não, ou só alguns pacientes específicos é que podem entrar? Por causa do barulho ou como...
Não, o barulho não há problema. Nós usamos uns headsets tipo o que temos agora aqui,
sim,
na rádio, que isola o barulho exterior. E falamos normalmente, notamos que há um certo ruído, isso é verdade, mas estamos protegidos nesse aspecto. E o paciente também, sempre que vai sempre protegido com uns headsets especiais para o paciente, sim.
Mas falam normalmente
através de um, sim, de uma linha de comunicação que, sim,
claro,
que isola
não
o ruído,
ouvir, sim, nada.
Depois, às vezes tentamos falar ao telefone porque às vezes as comunicações
bem?
Eles percebem, a gente, é o que ouve mal, a gente mesmo assim põe o telefone no capacete, mas às vezes consegue-se perceber, é mais fácil por mensagem, mas às vezes não é possível e pronto. Mas tentamos socorrer desses esquemas às vezes, quando não conseguimos entender.
E o que é que mais gosta na sua profissão?
O que é que eu mais gosto? Talvez o desafio constante, e é uma profissão que nunca há muita monotonia de quando estamos a voar, há sempre coisas diferentes e novas e desafios constantes da tomada de decisão.
Pronto, e para finalizar, pode-me completar a seguinte frase. Agora que sou adulto, quero...
Quero que os voos corram todos bem.
Pois, convém, acho eu.
E toca a mim que acho que é uma profissão muito aliciante, apesar de ser um bocadinho monótona quando estamos à espera dos voos, nesse aspecto. Às vezes o mais difícil é ocupar o tempo para passar o dia quando não há voos.
Pronto, Nuno, agradeço mais uma vez a sua presença. E pronto, assim chegamos ao fim do programa Quando For Adulto Quer. Ouve o próximo programa na Rádio Freguesia de Belém. Eu sou a Clara. Até lá, faz as tuas escolhas, certas ou erradas, já sabes, vais aprender sempre qualquer coisa. Adeus.
Eu que agradeço, obrigado pelo convite.
Quando For Adulto Quer.
Um programa de jovens
na Rádio Freguesia de Belém.